senador Pedro Simon, que grato pela Vossa Excelência, quero cumprimentá-lo pela importância que Vossa Excelência dá a essa sessão, a presidi-la. E quero cumprimentar os senhores senadores, as senhoras senadoras, aos telespectadores da TV Senado, também as pessoas que nos assistem aqui das galerias. Senhor presidente, se há uma coisa que todo brasileiro, toda brasileira repudia e ao mesmo tempo fica meio desesperançado de que ela acabe, é justamente a corrupção. Porque, como disse Rui Barbosa em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, de tanto ver campear a corrupção, o homem honesto chega a realmente se desesperançar, até vergonha de ser honesto. Mas eu quero dizer principalmente às pessoas de bem desse país, aos jovens, que se há um mal que precisa de um combate permanente, de uma vigilância permanente, é justamente a corrupção. Corrupção que começa, às vezes, dentro de casa. Pode parecer pesado o nome corrupção, mas, por exemplo, quando um pai vê um filho vindo da escola com um lápis que não é dele e ele não diz nada, ele está estimulando aquela criança a achar que é natural ficar com a coisa que não é dele. Quando uma pessoa, por exemplo, fura uma fila em qualquer lugar, passando na frente de alguém de maneira esperta, entre aspas, ele acha que é normal, é um ato de corrupção. E isso vai sedimentando na cabeça, principalmente do jovem, e amanhã também ele vai achar que é normal se ele puder surrupiar ali uma coisa que foi esquecida e ele pega para ele. E aí essas coisas vão ficando e vão se agigantando até chegar ao ponto das grandes corrupções que nós temos notícia no país a cada momento. No meu estado, se instalou um governo em setembro de 2007, com a posse do vice-governador, do governador eleito Otomar de Souza Pinto, um governo cabeçado pelo senhor José Júnior, que instalou, desde o primeiro momento, um método de corrupção desenfreada, porque, segundo ele, para ganhar as eleições, basta ter poder e dinheiro. E, estando no governo, ele tem as duas coisas, poder e dinheiro desonesto, roubado. Foi assim, inúmeros casos aconteceram. O mais gritante deles, o mais hediondo deles, foi com relação aos medicamentos, a compra e descarte de medicamentos superfaturados pela Secretaria de Saúde. Eu sou médico, fui secretário de saúde e sei, senador Simon, se tem um lugar aonde os desonestos querendo, é o lugar mais fácil de roubar, é na saúde. Porque como é que se controla com eficiência a compra, a entrada do medicamento, o uso do medicamento e depois, eventualmente, o descarte dos medicamentos que perdem a validade? Primeiro, não deveriam perder a validade, porque se houvesse um planejamento adequado, só se compraria a quantidade de medicamento necessária para aplicar durante o período X. E isso é possível fazer com planejamento adequado. Quando há alguma anormalidade, uma epidemia, etc., muito bem, se tem que comprar medicamento de maneira excepcional. Não é o caso, não foi o que ocorreu em Roraima. Havia um ciclo montado de comprar medicamentos com o prazo de validade por vencer, já mediante uma dispensa de licitação, porque os medicamentos tinham que ser comprados de urgência. E aí, uma, duas firmas, lá de Roraima, compravam, digamos, de uma empresa, vou dar um exemplo aqui simbólico, do Rio Grande do Sul, que tinha um medicamento em estoque, mas que ia vencer daqui, vamos dizer, 8 meses. E vendia, portanto, mais barato para a empresa lá de Roraima. E a empresa vendia para o governo superfaturado, porque era de emergência, com dispensa de licitação. O medicamento tinha prazo curto de validade. Daqui a pouco, eles fabricavam prontuários falsos de pacientes inexistentes para justificar que os remédios foram usados, alguns, e os outros que eles não podiam, jogavam no lixão. E aqui, o jornal Folha de Boa Vista publicou as fotos com detalhes da como é que era feito o processo, como é que era descartado. Isso, senador Simão, só foi possível porque um funcionário teve a coragem de denunciar. E esse denunciante diz assim, afirma que agiu como cidadão. O nome dele é Andrei de Sobral César. Esse rapaz, inclusive, foi ameaçado de morte. Nem sei como é que ele está hoje em dia. Mas ele teve a coragem. Ele que fotografou, ele que filmou com o celular todos os detalhes. Com isso, a Polícia Federal começou a investigar. Pois bem, como a coisa chegou a um ponto X, que comprovou-se mesmo esse esquema corrupto montado na Secretaria de Saúde, e a Polícia Federal estava com uma operação pronta para ser desencadeada, aí vazou a informação para o governador. E o governador, que portanto sabia disso desde há mais ou menos um ano atrás, aí fez um jogo de cena. Foi para a Secretaria de Saúde com a Polícia Civil, ocupou a Secretaria de Saúde, mandou fazer investigação de tudo, afastou gente, e ele sabia isso desde o início. Não tomou nenhuma providência. Aliás, quero ressaltar, a Polícia Civil, de posse dessas denúncias desse rapaz, começou a investigação, mas quando chegou num ponto que ia incriminar alguns amigos do governador, o governador mandou engavetar. Agora, ele faz esse jogo de cena, dizendo que está apurando, como se ele tivesse entrado no governo ontem, como se o governo, ele não fosse governador durante todo esse esquema que ele alimentou. Aliás, alimentou para pegar dinheiro para a campanha política dele. Pior, senador, além de ele, e eu espero que a Polícia Federal apure esse vazamento, porque é sério, a Polícia Federal estava com tudo montado e o governador foi avisado e fez esse jogo de cena com a Polícia Civil do Estado para apurar. A Polícia Federal não deve se afastar da apuração. Não que eu suspeite da Polícia Civil do meu Estado, não. Não que eu suspeite, porque foi ela, inclusive, que fez a investigação principal. Mas é que é evidente, o interesse do governador e a cumplicidade do governador é tamanha que não merece realmente que fique só a Polícia Civil nesse caso. Mas se ficasse só nesse caso os desmandos, as corrupções do governador atual, seria muito bom. Aliás, antes dele ser governador, a Polícia Federal investigou um fato no município do Cantá, é o nome do município, Cantá, de uma obra que ele, antes de ser governador, ele era empreiteiro e assumiu o governo como um empreiteiro praticamente falido, ele superfaturou uma obra. E como na investigação se chegou ao nome dele, esse processo está parado na Polícia Federal. E eu quero pedir ao superintendente de Roraima e ao diretor-geral da Polícia Federal que esse processo que envolve o governador, antes de ele ser governador, tenha andamento. Se tem que mandar para cá, para o STJ, que mande, mas que não pode ficar parado na Polícia Federal. Mas, além disso, o governador está suspeito de um esquema, senador Pedro Simão, de o presidente Lula transferiu de volta, devolveu ao Estado de Roraima 3 milhões e pouco de hectares de terras para que o governo do Estado titule, através do Instituto de Terras de Roraima. O governador mandou ou foi 69 vezes em aviões do governo ao Mato Grosso, mais precisamente aterrissou na fazenda Juara, no Mato Grosso, que, segundo as informações que dispomos, pertence a um grande grupo do agronegócio do Mato Grosso, que, junto com o governador estariam fazendo uma triangulação, comprando títulos da época que Roraima era Amazonas, portanto, títulos que estão lá no cartório do município de Moura, no Amazonas, e com esses papéis, esquentando as terras que estão sendo tituladas, em nome de pessoas que, portanto, estão ligadas a um grupo que o governador quer montar para ter uma hegemonia de poder econômico no nosso Estado. Isso foi denunciado, o Tribunal de Contas do Estado está apurando, o Ministério Público Estadual está apurando, e eu espero que tenham a condição de comprovar. Fora isso, o governador na campanha não repassou o duodécimo para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo, isto é, não passou o dinheiro que é mandado pela Constituição que ele passe para o funcionamento do Judiciário e do Legislativo. Eu pedi o impeachment do governador por causa disso. Lógico, a Assembleia não deu, ele tem maioria absoluta. Não mandou o orçamento também na data certa que a Constituição prevê. De novo, pediu impeachment e a Assembleia negou. Reteve o dinheiro do Instituto de Previdência do Estado. Isto é, veja, o roubo agora é roubando o dinheiro do funcionário. Porque o funcionário desconta do seu salário para ter a sua aposentadoria, a sua pensão. O governador reteve nos cofres do Estado para, logicamente, utilizar na campanha, quando isso é um crime previsto na lei, que é o crime de apropriação previdenciária indébita. Denunciei, todos esses casos eu já denunciei ao Ministério Público Federal e ao Estadual. E eu espero que eles cumpram o seu dever. E o governador, que acha que, porque é governador, porque tem um orçamento de bilhões de reais, que para o Estado é muito dinheiro, para manobrar como ele quer, ele, digamos assim, zomba da possibilidade de ser punido. Ele foi cassado agora pelo TRE por uma conduta vedada, que é o uso da rádio estatal do governo para fazer campanha política para ele. O TRE o cassou. Ele pegou o jatinho do governo do Estado, veio para Brasília com seu advogado para conseguir uma liminar aqui no TSE. E conseguiu dentro da lei, a lei previa que a liminar podia ser concedida. Pois bem, aí depois disso, o governador, aliás, quero até remanescer, esse governador já foi absolvido pelo TSE na eleição, em função da eleição de 2006, por denúncias. E naquela época ele dizia que estava negociando com o relator, que morava em Minas Gerais, era mineiro, e ele fez várias viagens a Minas Gerais. Mas ele dizia isso para todo mundo. Agora, eu não acredito que o ministro nenhum se submeta a um tipo disso de vender o seu voto porque o governador tenha dinheiro. Mas ele disse naquela época. E agora ele está chamando empresários lá em Roraima, dizendo para o empresário: você tem X para receber, estou com a ordem bancária aqui, assino se você me adiantar tanto por cento do que tem para receber. Quer dizer, aí é um crime novo, né? Quer dizer, a gente tem notícia de que alguém paga e recebe a propina. Esse que é a propina antes de pagar. E dizendo o quê, sendo Pedro Simão? Que é para pagar os advogados dele aqui em Brasília, e disse para os empresários que era para também botar dinheiro na mão de alguns ministros do TSE. Ele disse, e eu repudio essa afirmação dele, porque ele não tenha escrúpulo, que ele seja um corrupto, é uma coisa. Agora, ele querer vender essa imagem de que ele é capaz de comprar tudo e todos, inclusive ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é o cúmulo dos absurdos. Então, eu quero fazer essa denúncia desse ato, de um verdadeiro circo que o governador montou, de dizer que vai apurar agora as coisas na saúde, um crime que ele conhecia há praticamente um ano. Ele, governador, não tomou nenhuma atitude, pelo contrário, fez foi barrar o andamento da investigação da Polícia Civil. Eu vou pedir, reiterar ao Ministério Público e à Polícia Federal especialmente, porque, infelizmente, no meu estado, o quadro de funcionário da Polícia Federal é insuficiente para que os processos sejam apurados com a rapidez que um crime hediondo como esse de roubar remédios, portanto, roubar a vida das pessoas e a saúde das pessoas não fique impune, e muito menos que o governador consiga, com essa manobra, abafar o que tem que de fato ser feito. Roraima merecia ter uma operação maior do que a que foi feita no Amapá, porque lá a corrupção, a gente sente o cheiro e vê em todos os lugares nesse atual governo. Portanto, eu quero reiterar essas denúncias e dizer que eu confio na justiça, seja na justiça comum, como na justiça eleitoral, e tenho certeza que um cidadão como esse governador não ficará impune. É uma questão de dias, mas que ele vai ser cassado e vai parar na cadeia, eu não tenho dúvida. Muito obrigado.